Olá, esse é mais um podcast 10. Estamos aqui para o nosso segundo episódio sobre filhos, porque no primeiro a gente falou sobre a questão da decisão de ter filhos, como quando isso.
É quando a hora de tomar decisão, né? Algumas a gente falou um pouco sobre educação e a gente falou um pouco sobre a gente não assim, cada dia que passa, cada tempo que vai passando, né, na vida do casal, vai tendo cada vez menos espaço para o filho. Então é importante tomar essa decisão rápido, não rápido, mas planejar, né? E não esperar o momento certo, certo para ter, porque ele nunca vai chegar.
Aí a gente também falou sobre a importância de ter o um diálogo sobre a criação do filho, né? Uma vez que.
Bom, se você tá aqui, vai pro outro, assiste, você vai ver tudo que ouve, né? Tudo que a gente
É
falou e tá tudo
verdade.
certo.
Então, aí hoje a gente queria falar um pouco sobre a educação que nós escolhemos pro Otávio. Claro, ele tem só 2 anos e meio, eu e o Rafa estamos no início da caminhada.
Mas a gente já falava da educação antes mesmo dele nascer.
Tem muita coisa ainda pra gente passar. E enfim, né? E lembrando que não existe um certo ou errado, existe aquilo que nós escolhemos para o Otávio, que pode ser que não seja o melhor para o seu filho, né? Ou para a rotina da sua família. Enfim, eu ainda estava grávida e a gente lia muito, pesquisava muito sobre, assistia vídeos no YouTube, enfim. Sobre os cuidados com o bebê e sobre a forma talvez mais adequada de se educar o bebê.
Uma coisa que a Carol falou, não sei se você já vai falar dela, mas a gente assistiu um vídeo da Stephanie Sabin? Sapin.
É uma senhora.
Stephanie Sapin. Procurei no YouTube. É bem legal os vídeos dela. A gente reparou o seguinte: ela é uma mulher já, uma senhora já, né, de idade.
Ela é estrangeira. Ela veio. Eu não lembro exatamente que país que ela. Mas quando ela chegou no Brasil, ela falou que ela percebeu que aqui no Brasil não tinha, as mulheres não tinham, assim, esse cuidado de auxiliar as outras mães recém-nascidas, diferente do lugar onde ela veio. Esqueci, você lembra do país que ela era?
Não.
Enfim, mas
Mas eu
provavelmente
acho
da
que ela.
Europa, algum país da Europa mais desenvolvido que o Brasil, né? Enfim, e ela falou que ela sentiu falta, e então basicamente ela começou meio que fazer um papel de doula, né, para as mães, mas assim, não na gestação, mas para um cuidado do recém-nascido,
Sim,
né?
e ela, o que a gente achou legal. Não só nela, mas puxando para outros assuntos também, que ela é uma pessoa que já entende desse assunto, né? Domina, na verdade, a gestação, domina a questão de cuidado, o recém-nascido, enfim. E aí, depois de muitas pessoas falarem para ela, ela resolveu abrir o canal no YouTube para falar disso. Mas isso é uma coisa muito importante também, que a gente tem que tomar cuidado falando sobre gestação e qualquer outra coisa também. Da onde você vai se reunir para receber informação, dá uma olhada se essa pessoa é realmente boa naquilo que ela faz e ela executa. E o canal que ela está ali sendo divulgando é só uma forma de você ver esse conhecimento que ela já adquiriu e já faz há muito tempo, né? Porque hoje em dia a gente vê na internet, até li uma frase essa semana, que era assim: tem muita gente tendo filho no, assim, tendo filho só para ter conteúdo para colocar nas redes sociais e no YouTube. E eu falei, nossa, e o pior é que isso é muito verdade, porque, enfim, né, a gente tá falando sobre educação, não quero viajar muito, mas tomem cuidado com essa pesquisa que vocês fazem na internet, tudo que vocês olhem, e vê se realmente a pessoa manja daquilo lá.
Inclusive, só pegando esse gancho em relação da pesquisa, eu e o Rafa, né? O Rafa sempre foi muito parceiro, assim, desde a gestação, porque, na verdade, fisicamente eu estava gestante, mas em todos os outros sentidos, o casal está gestante, né? Então é importante que o homem também participe de toda essa trajetória. E eu lembro que a gente assistia um documentário na
Tem um
Netflix.
documentário,
Que
um episódio.
chama. Na verdade, são 2 documentários que nós assistimos. O primeiro é O Renascimento do Parto, que defende, assim, fielmente, com unhas e dentes, o parto normal.
Vários especialistas falando nesse documentário.
Exatamente. vários especialistas. E o segundo é nacionais e internacionais, os
Isso.
especialistas, né? E o segundo, que a gente indica também, chama O Começo da Vida. Inclusive, a gente tem que assistir de novo, porque a gente assistiu, eu tava grávida, e agora a gente tá numa fase do Otávio que a gente, tipo, precisa muito assistir esse documentário. Depois a gente chega lá.
Colocar o Otávio para assistir.
É, a gente chega lá. Enfim, a gente. Foi uma escolha nossa, posso dizer que nossa, sobre o parto normal. Eu tive o Otávio com parto normal.
Nossa, tem que fazer um podcast só para contar do
Do
parto.
parto. Tem o relato do meu parto, muito emocionante. E eu posso dizer,
Que
gente,
quando
que
você lê, parece que não é o mesmo dia. Porque quando a Carol conta é tão romântico, tão legal.
Porque, na verdade, você
E
vai
é um.
ver. Sabe aquelas
Me
cenas.
tira daqui! Me tira
É,
daqui!
sabe aquelas cenas bonitas que você assiste no.
No
Em
YouTube.
qualquer documentário no YouTube, com aquela musiquinha de fundo, tá? E a criança
Aquela
nascendo de parto
luz.
normal. Então, isso é. Não.
É bonito,
Isso
é
é
verdade, né?
lindo,
Mas.
só que é a mesma coisa que você tirasse só flashes bons da sua vida e não colocasse
É
os
tipo o
mais
Instagram.
desafiadores.
Vai no Instagram que você vai ver. É
É,
tipo
existe um
isso.
filtro nesses vídeos, né? De cenas bonitas. E assim,
E que não é mentira. Acontece. Tem, é legal, mas não é só isso. Cut. Cortei a
O
Carol.
Rafa tá cut hoje, né? Se
Só hoje.
perceber. Enfim, bom, resumidamente, é um parto, você precisa ser osso duro de roer. Foi bem difícil o meu parto, não vou falar que não foi, eu tive muita dor. Eu entrei
Depois você fala do parto.
Acho melhor, mas enfim,
Não
não,
percam
eu
cenas do
inter...
próximo
É,
capítulo.
foram praticamente 14 horas de trabalho de parto, mas não é de trabalho ativo, gente. Todo mundo fica, meu Deus, 14 horas sofrendo? Não, não, não. Eu ficava lá no banho, na bola de Pilates, o Rafa fazendo massagem,
Vai falar do
etc,
parto?
etc, etc. Vou, quero contar dessa parte, porque acho que isso tem muito a ver com a escolha que nós tivemos pro Otávio. Enfim.
Da educação dele? Tem a ver com.
Não, né?
Não.
Tudo bem. Eu só
Não.
sofri mesmo, gente, umas 4 horas.
Uma das coisas que tem a ver é. Depois vocês não percam cenas, já falei isso mais 10 vezes. É, a Carol vai fazer um podcast só ela falando sobre parto, que acho que vai dar uns 20 minutos, só desse dia. Mas enfim. Não, acho que eu posso estar junto. O que acontece? Na questão da educação, no documentário, um desses dois, eu não lembro agora qual que era, mostra sobre você escolher o parto normal ou o parto cesáreo. Enfim, tem uma discussão gigante sobre isso. Mas uma das coisas, já falando ali, e eu e a Carol, nosso subconsciente, já olhando para o Otávio, colocando ele como se fosse um cara que, tipo assim, meu, a gente não quer. Enfim, uma das partes do documentário, enfim, se você quer acreditar em mim ou não, beleza. Mas no documentário ele fala que a primeira sensação quando você vai ter. Isso marcou bastante, me marcou bastante. Quando você vai ter o filho ali, né? O primeiro sentimento que você dá para ele num parto cesariano é um susto. Então você vai e assusta ele porque você tirou ele do lugar onde ele tava e, enfim,
De
de
repente.
repente, tal. Então, enfim, mas tem muita gente que escolhe o cesáreo, a criança sai super perfeita, super legal pra caramba, mas a gente já queria e a gente já conversava sobre isso. Então, já tentando
E assim.
trazer para a cabeça dele uma coisa assim, filho, é o seu tempo, é a sua hora, você vem a hora que você quiser. Que era uma das coisas que a gente já queria trazer para a educação dele. Meu, já meio que colocar para ele a responsabilidade, sei lá se existe isso, né? Muito. A criança não sabe nada. Mas hoje, por exemplo, eu falo para Carol, eu não quero que você pegue o Otávio da cama. Tipo, deixa ele levantar. E vim. Quando ele vim, sair do quarto dele, passar na porta, pronto. A gente abraça ele, já faz todo o carinho e tudo mais.
Hoje ele dorme numa caminha montessoriana, então ele tem essa independência de entrar e sair da cama a hora que ele quiser.
Que foi difícil quando colocamos também. Nossa.
Então, enfim, bom, resumidamente, a gente tem dificuldade de ser objetivo, né? Vocês
Vamos focar na
já
educação
perceberam.
dos filhos.
Mas eu acho,
Educação
não, o
do
que eu falo
filho.
assim, é que o
Partir
pai.
da nossa.
É que não tem como eu e o Rafa trazer todos os valores, todo o nosso raciocínio. toda a nossa emoção da escolha de um parto normal, porque parece que a gente vai criticar o parto cesariana. E não é nada disso. Eu mesmo participo de vários grupos de mães e eu acho que cada mãe tem autonomia da sua escolha. Tem muitas mães que não têm a oportunidade de ter parto normal, mesmo querendo. Então elas acabam fazendo uma cesariana e tá tudo bem. A mãe tá bem, a criança tá bem, tá super saudável. Os nossos sobrinhos mesmo, todos nasceram de cesariana, são crianças lindas, saudáveis, espertas, enfim, é uma questão de um valor muito intrínseco, assim, em mim e no Rafa, sabe? Então, mas enfim, a escolha, assim, do parto, ele veio, sim, de encontro com aquilo que a gente queria, né, ou deseja para a vida do Otávio. Enfim, então, um ponto que, primeiro, gente, nós, eu fui bastante, eu não posso dizer a palavra criticada, mas eu não fui apoiada na escolha do parto normal, a não ser pelo Rafa, né? O Rafa e poucas pessoas à minha volta apoiaram o parto normal, porque realmente é muito desafiador. E não é por maldade, é por medo, porque ai, você vai sofrer, eu não quero que você sofra, etc, etc, etc. Então, e outra escolha importante que nós fizemos para o Otávio, que embora pareça óbvio, tem muitas famílias que não fazem, é uma rotina. Outro ponto que também nós somos criticados, porque a gente se tornou como inflexível, como não dá para ser assim, etc, etc e tal. E na verdade, assim, realmente, hoje eu confesso que esse quesito rotina, eu saí do equilíbrio, eu exagerei. Eu até falei no podcast anterior, eu exagerei no quesito. Eu quero que seja assim, eu quero que seja assado, eu quero esse horário, eu quero. E uma criança recém-nascida, ela não segue os seus horários. Mas coisas boas que eu e o Rafa fizemos foi, por exemplo, a rotina do sono, né? Então, quando anoitecesse, a gente já tinha avisado a nossa família que a gente não queria tanto movimento na casa ao anoitecer, que a gente já começaria a criar um ambiente mais calmo, para que o Otávio não fosse aquela criança que trocasse a noite pelo dia. Então, isso foi uma coisa bacana, né, Rafa? Que a
Sim.
gente. Eu lembro
E é
que a gente dava banho
desafiador.
nele, eu dava mamar e o Rafa ficava com ele no quarto, quietinho, mais calmo, porque isso também foi o início de um vínculo com o
É.
Rafa, digo, contato físico, né?
Sim, uma das coisas que a gente nessa fase de trazer a rotina foi uma como que posso falar? De novo voltando para essa questão da pesquisa. A Carol, ela pesquisava tudo, gente. Tudo que você imaginava, ela ia lá, pesquisava. Ai, porque tem que ter a rotina do sono. A rotina do sono faz isso, depois faz aquilo, depois aquilo outro, não sei o que, não sei o que.
Só um parênteses, eu pequei nisso, porque eu pesquisei demais e eu não soube filtrar e trazer para minha realidade aquilo que a gente conseguia realmente executar.
É o que eu ia falar, mas tudo bem.
Ah, desculpa.
Então, já a Carol já falou isso. Então, assim, a partir daí, a gente começou a ver, poxa, nem tudo é ferro e fogo. Nem tudo eu preciso, tenha o nosso mundo ideal. Ah, psicologia positiva. Ah, quarto montessoriano. Ah, rotina do sono. Ah, não sei o que, não sei o que lá. Gente, é tanta coisa que você tem que meio que fazer uma faculdade antes de ter o filho. E o que eu achei super bacana na Stephanie que ela comentou, eram coisas que, assim, ligadas à medicina e tipo assim, que nem uma das coisas que a gente fez, né? Otávio, a gente queria dar o banho, tipo, sem a banheira.
Banheira.
Mas porque eu achava muito legal assim. Eu falei, meu, que da
O
hora,
Rafa,
eu
né?
posso dar o banho nele, então, não precisa ser você. Porque na minha cabeça, tipo, a mulher que dava o banho, o cara, tipo, trocava, sei lá, fazia qualquer outra coisa. E aí eu fui ver que, meu, é super legal você, o pai, ter essa hora de tomar o banho com o filho ou com a filha, tanto faz. Mas porque é o vínculo que ele tem de pele a pele com o pai, né? Até então, só tem isso com a mãe. Então, uma das coisas que, meu, nossa, minha mãe, todo mundo fala, meu, você vai deixar esse menino escorregar, e não sei o quê, e não
Você vai
sei o
derrubar esse
quê,
menino.
e eu sou muito desastrado, no geral, eu sou muito desastrado. E não, aí é tipo assim, uma das coisas que a
E
Stephanie
outra, é
falou
claro que é
é
uma
assim, ela falou
evolução.
assim, gente, a pele com pele e água não escorrega. Pode ficar tranquilo, não vai escorregar.
O sabão
O
escorrega.
sabão escorrega. Então tem toda uma técnica para você fazer lá, tipo, e é muito, muito prático, simples e até mais rápido dar o banho no chuveiro com a criança do que na banheira. E aí eu até falava um limitador, ah, tem que ter chuveirinho, né? Não, tipo assim, meu, pode fazer o banho normal, com a ducha normal, que é até mais fácil. E, enfim, era super legal, porque o Otávio, toda hora que a gente falava, vamos tomar banho com o papai, meu, ele rachava o bico, era mó da hora, não queria sair, né, do chuveiro. Então, isso era umas coisas que, assim, tem a ver com. E aí, o desafio da criação do filho é você equilibrar três coisas, eu acho, não sei se três, mas enfim. Família, tipo parentes, que o pessoal adora falar como você tem que fazer. Amigos aqui entra também, mas enfim. O cônjuge, né? Porque, tipo, a Carol ficava, não, tem que ser assim, tem que ser assado. Por exemplo, nesse exemplo do chuveiro, ela falava assim: ah, não joga água na cabeça dele, hein? Que não sei o que. Eu falava, não, eu vou jogar. E aí tinha hora que eu falava, vai filho, um, dois, três, e jogava água na cara dele. Ele ficava meio assustado assim, às vezes até engolia um pouco de água, mas meu, hoje vai dar banho nele, joga água na cabeça dele e tá tudo certo. Ele já tá acostumado. Então tem esse equilíbrio da família, o que você. E aí o terceiro, o que você acha. Tipo assim, você tem o seu instinto de pai, de mãe, e meu, vai fundo que esse, na verdade, normalmente tá mais certo do que os outros dois.
Sim, é esse negócio do, por exemplo, que a gente falou da rotina, né, do sono, de, claro, quando o Otávio começou a comer, nós fizemos questão dele ter experiências com os alimentos, a gente comprou a cadeirinha do papá, né, para que ele sentasse à mesa junto com a gente, não ficasse aquela coisa de, ah, e um pega no colo, o outro dá, vai no bebê conforto, vai não sei o quê, não sei o quê, não, o lugar de todo ser humano comer é na mesa. Então a gente fazia a refeição junto com o Otávio,
Ser humaninho.
sentado na mesa, e eu iniciei a introdução alimentar dele aos 6 meses, né? Como indicado, no modo BLW. Então, fazia as tirinhas de cenoura, fazia as tirinhas
Gente, tudo que tem na
de tudo
internet
que
a
você
Carol
pode. De
fazia.
pepino.
Vai comer separadamente. Vai, não sei o que, não sei o que lá. Nossa.
Exatamente. Aí quando ele começou a comer, na verdade isso, gente, é uma coisa diferente da questão da psicologia positiva, não sei o quê. Isso é uma coisa muito acessível para qualquer mãe, tanto financeira quanto de tempo. Financeira porque são os mesmos alimentos. E de tempo você não vai ter que fazer de qualquer jeito. Então o que que eu fazia? Eu cozinhava e eu amassava, separava assim os cubinhos. E colocava
No congelador.
no congelador, na forminha de gelo. Então, uma forminha de gelo era beterraba, outra forminha era mandioquinha, outra forminha era tal. E na época eu peguei uma escala de alimentos, que era importante a criança ingerir. Então, os alimentos verdes, os alimentos coloridos, os alimentos de. Ai, como é que fala?
Não sei.
Ai, eu esqueci
Gente, quando a
que
Carol
é.
vai organizar, ela organiza mesmo, vocês não
Sim.
têm ideia.
Que era tipo carboidrato, vai, mandioquinha, batata, batata doce, enfim. Então ele tinha, o ideal é a criança comer em cada refeição um alimento de cada categoria. E assim eu fui indo, depois inseri grãos, depois inseri, primeiro foi as proteínas, depois os grãos, enfim, eu não lembro. Eu só sei que com 10 meses o Otávio mastigava, com dente ou sem dente, tá? A criança, ela mastiga, gente, com a gengiva, mesmo se ela não tenha dente. O Otávio nunca foi uma criança que engasgou. Justamente porque no momento, eu vou falar, eu tinha medo na hora do banho, tinha. Tinha medo na hora de comer, tinha, mas eu falava,
Tem medo
Deus.
toda hora, eu tenho medo até hoje.
Eu falava, Deus, me ajuda a passar para ele calma e segurança, que ele vai mastigar. E se eu tô aqui, eu enfio o dedo na goela dele e tudo certo. Mas eu passava, vai, filho, mastiga, tal. Então, esse contato do BLW com os alimentos foi muito importante. Até hoje o Otávio não tem nojo. Aliás, até hoje ele come com a mão, gente. A gente tá tentando fazer a transição com os talheres.
Às vezes ele quer comer com o garfo.
Às vezes ele come com garfo. E
E toma
assim.
suco com a colher.
Isso foi coisa do pai dele. Mas.
Não, eu não ensinei ele a fazer isso, gente. Quando eu tinha 2 anos, isso a gente viu no DVD. Eu nem lembrava. Quer dizer, é engraçado isso daí, mas enfim. Eu olho o vídeo e eu tenho a sensação e eu consigo lembrar do dia que eu tava lá. Mas é por causa do vídeo, obviamente, né? Mas eu fazia isso, pegava o suco, tomava com a colher. E o Otávio faz exatamente igual. Meu, e ele nem fala pra gente poder ensinar ele alguma coisa assim, sei lá. Ele foi fazendo. Eu não faço isso mais, tá, gente? Só quando era pequeno.
Enfim, então essa questão dos padrões, por exemplo, nós decidimos que o Rafa daria o banho, para ele ter esse contato pele a pele com o Rafa, para ele criar esse vínculo. Isso do banho, outra coisa, é muito importante porque tem criança que esguela no banho. Mas você já parou para pensar que ele estava quietinho lá, bem no útero da mãe, quentinho, engomadinho, e aí de repente você pensa numa criança na posição do banho. A mãe geralmente passa o braço por trás e segura, tipo, próximo ao ombro. E dá banho. A criança fica totalmente solta, gente, na água. A criança, ela tem toda hora aqueles
Espasmo, não sei se é assim que
espasmos
fala.
de medo que tá caindo, não sei o que, e a criança berra, berra, berra. Experimenta
Fica abraçado.
ficar abraçadinho assim. Coloca ela, nem que ela fica naquela posição fetal, né, com as pernas bem encolhidinhas, coloca perto do pai, deixa aquela água cair. A gente é relaxante para nós, é relaxante para eles também.
Dormia,
Vai
o Otávio
acalmando.
dormia direto no banho.
Exatamente. O Otávio dormia direto no colo do Rafa no banho. Por quê? Porque é um momento de aconchego, ele se sente no conforto ali, entendeu? Enfim, e aí veio toda a introdução alimentar, que eu já expliquei, fiz questão de fazer o BLW, dá trabalho? Dá. Ah, mas não come direito. Ué, mas a introdução não é pra pessoa comer, não é pra criança comer pratada. Aliás, gente, nem a gente adulto é bom a gente ficar comendo pratos e pratos de comida. Então, assim, a criança ela tem a transição, né, do leite para o alimento. E eles falam que isso geralmente dura dos 6 até um ano, dos 6 meses até um ano. Então, são 6 meses para a criança começar a alargar um pouco mais o leite e comer um pouco mais. E isso vai sendo gradativo até os 2 anos, quando ela realmente pode parar de. Não, o aleitamento materno pode ser encerrado, vamos falar assim. Eu amamentei o Otávio até os 8 meses, por uma questão emocional. Eu tive alguns eventos emocionais fortes na minha vida e o meu leite secou desde quando o Otávio nasceu, tal, enfim. Mas, assim, é muito importante quem puder fazer o aleitamento materno, né? Sim, ele cria uma dependência, talvez, do bebê, ele, enfim. Mas é o que é o ideal. O ideal nem sempre é o mais fácil. Eu mesmo paguei a língua quando a gente ofereceu chupeta pro Otávio. Sei de todos os malefícios, sabemos, né? De todos os malefícios, sabemos, né, que não é o ideal, mas assim, justamente por essa questão desse vício que ele chupetava muito meu peito e tal, eu cedi a chupeta. Ele tinha o quê? 6, 7 meses quando ele começou a chupar chupeta, né?
Não, o legal dessa questão que eu tava falando do banho, né? Que é importante tanto essa questão da chupeta, aleitamento, tipo, introdução alimentar. Tudo isso é sempre uma questão muito importante dentro do casal decidir juntos. Porque, primeiro, você não pode ficar brigando ali na frente da criança. Tipo, a mãe fala, vai comer. E o pai fala, não, deixa ele ir, de boa. E o contrário também, o pai fala, não, vai ficar aí, vai até comer tudo. E a mãe fala, não, de boa, deixa aí e tal, deixa ele ir. Só pode, não precisa comer, só experimentar. Enfim, tem que definir isso juntos. E você tem que ter uma opinião muito forte entre vocês dois, assim, decidir qual caminho vai seguir. Porque a pessoa, às vezes, o cônjuge, isso aqui em casa varia. Tem hora que a Carol faz isso, tem hora que eu faço, que é o quê? Eu
Os
estipulo
dois
uma
fazem
régua.
tudo, né?
Não, não é isso que eu tô falando. Tipo
Não.
assim. Os dois fazem tudo,
Sim,
isso
sim.
ótimo. Todo mundo já entendeu que a gente faz tudo, gente. Tudo que a Carol faz, eu também faço. A única coisa que eu não fazia é dar leite, mas o resto tudo eu fazia junto com ela.
É, o leite do peito ainda, porque eu já precisei sair, eu tirei da bombinha, deixei na mamadeira e o Rafa deu leite para ele.
Vamos contar um dia que aconteceu. Pausa, pausa. A Carol tá mostrando aqui o tempo, que tá acabando o tempo de falar, mas vamos lá. Seguinte, gente. Teve um dia que a Carol falou, olha, eu vou, sei lá, no Centro de Santo André, alguma coisa assim. Eu vou tirar o leite aqui e você dá para ele de tarde, a hora certinha lá, aqui tudo cronometrado. Até o ML que tinha que dar pro neném e tal, tudo certo.
Mentira.
Verdade. Aí, o que aconteceu? Eu peguei o Otávio no colo, coloquei o leite para ele, tirei do congelador, deixei ali na aguinha pra sair o gelo, no banho-maria e tal, né, beleza. Na hora que eu fui colocar do recipiente de vidro que estava congelado, descongelado já, né? Para a mamadeira, o Otávio mexeu a perna e chutou a mamadeira. Caiu metade do leite no chão. Falei, mano, e a Carol tá não sei aonde, que eu nem lembro exatamente onde que era. E esse menino vai mamar metade da mamadeira só. E aí foi eu lá, dei uma mamadeira pra ele, acabou na metade. Sim, então acabou tudo e ele ainda tinha mamado só metade. E ele olhou pra mim assim com uma cara de tipo assim, nem sei quantos meses ele tinha, bem pouquinho. Tipo, meu, cadê meu leite? Acabou o leite. E eu falei, não, filho, daqui a pouco a mãe chega. Tá tudo bem. Meu, passou isso. Se a gente fosse contar, a Carol, até nessa época que era tudo certinho, ela ia desesperar. Ela ia surtar, ela ia fazer um monte de coisa. Só que aconteceu, eu não falei nada. Ela chegou, tomou leite, aí o menininho tava de boa, ele chorou um pouquinho, depois ele calmou. E aí ficou tranquilo, depois a Carol deu leite e tal, beleza. Depois de um tempo eu falei pra Carol, falei, Carol, sabe aquele dia e tal? Então aconteceu isso. Então, só fechando um parênteses aqui, contando esse caso, pra você saber que nem tudo precisa ser, nossa, tá tudo bem, o filho vai sobreviver. E ainda voltando no assunto de você ter opinião firme, né, e não depender, não ficar, assim, tendencioso a mudar, porque você mesmo pode mudar no sentido assim, por exemplo, que nem a Carol falava, olha, o Otávio, eu quero que ele, sei lá, você vai dar banho nele, de chuveiro, de água quente. Aí eu tô lá, na hora que eu vou pegar ele, aí a Carol fala, ah, acho melhor colocar na banheira. Tipo assim, mudar de opinião. E aí eu falo, não, a gente não definiu juntos que seria no chuveiro, então vai ser no chuveiro. Então, assim, porque isso acontece muito, de você dar uma opinião e falar, não, eu quero que seja desse jeito. E depois você querer mudar. Mas vocês juntos têm que definir, olha, a Carol falava isso pra mim no parto. Se eu quiser a cesárea, você fala pra mim que não vai ser. Você entendeu?
Não deixa eu desistir do parto
Não
normal.
deixa eu desistir, não deixa eu desistir. Eu acho que não só o parto, mas toda a educação do filho, é importante você já, quando você estiver no seu estado consciente, falar, olha, eu não quero gritar com meu filho. Então você não deixa eu gritar, você fala pro seu cônjuge. Eu não quero, você não deixa, não deixa, porque eu vou sair de, tipo, de mim ou de si, né? Você vai sair de si e você vai fazer o que você não queria fazer. Então é importante conversar e já alinhar tudo o que vocês querem, tipo, a rotina, ou quando tiver na casa de alguém, que nem a gente combinou já, antes do Otávio nascer. É, quer dizer, antes dele fazer um show. Olha, se ele começar a fazer um show causar nos 2 anos, a gente vai pegar o Otávio e vai embora.
Antes disso, eu queria falar uma coisa importante aqui que tem tudo a ver com o negócio, com a história que o Rafa contou dele ter ficado sozinho com o Otávio. É igual, primeiro, a Bíblia, ela é muito sábia quando ela fala que é melhor andar em dois juntos do que um só. Justamente por isso que o Rafa acabou de falar. Quando talvez eu não estiver num dia tão bom, o Rafa tá ali para falar, Carol, ó, lembra? E vice-versa. Entendeu? Então, isso é muito importante. E é justamente isso também que a gente quer falar aqui sobre a parceria. Eu, gente, tive um puerpério muito difícil. O Otávio nasceu 12 dias depois que eu perdi a minha avó materna, que foi praticamente a avó que me criou. Meus pais sempre trabalharam. Então, eu tinha um vínculo muito grande. Ela morreu muito rápido, né? Foi muito rápido, assim, quando a gente descobriu que ela estava doente, pro tempo que ela morreu. Enfim, eu, no enterro dela, eu tava assim, de 38 semanas, sabe? E eu fui forte o tempo todo, mas eu acho que quando o Otávio nasceu, enfim, aquele bololô de emoções, né? Picos de emoções e de um velório para um nascimento de um filho, né? Enfim, e então o meu puerpério foi muito difícil. E eu só consegui passar por ele porque Deus me sustentou e porque eu tinha o Rafa ao meu lado. Assim, em todo o tempo. Ele compreendeu a minha sensibilidade, o meu momento. Me ajudou, me dava bronca. Carol, pensa positivo, Carol, porque o meu sentimento era de morte, morte. Tive várias crises de ansiedade. Então foi um momento muito punk. O meu puerpério, ele durou muito mais do que 40 dias, muito mais, né? Em contrapartida, o que que foi bacana? Porque foi um momento em que o Rafa falava: vai dar uma volta lá embaixo, a gente mora em prédio, né? E eu vou ficar com o Otávio. E isso eu falo para as mulheres agora. A gente, como mãe, meu, a gente se torna mãe e fica aquela, abre aquela asa, né? Tipo, meu filho, minhas regras. Meu filho, eu que mando. Mas assim, não é seu filho, é filho de vocês, né? E a mulher é instinto, gente. Às vezes não é
Leoa.
maldade. É esse instinto de leoa, de querer controlar, de querer. E eu acho que assim, existem pais que não fazem nada. Existem. Mas existem pais que não fazem nada pelo simples fato da mulher não deixar. tem que ser do jeito dela, na hora dela.
Ah, ele como, vai fazer errado. Acho que eu
como
faço.
Que ela... Enfim, você não tem segurança nem no seu próprio marido em relação ao seu filho. Então, lá na frente, você não reclama que você faz tudo sozinha, que você tá cansada, que você... Porque você... O casal, ele tem que se educar desde o bebê recém-nascido. Toda gestante que vem falar comigo, eu falo. Aceita a ajuda da sua mãe, aceita a ajuda da sua sogra. De dia. E assim, por um tempo, por um curto período de tempo. É, rede de apoio é importante? Muito importante. Até hoje eu e o Rafa contamos com o apoio da minha mãe e da minha sogra. Mas assim, o casal, pra dormir, não precisa dormir em casa. Tem duas pessoas pra cuidar de uma criança, acho que não dá conta, gente. Dá conta sim, não precisa dormir. Entendeu? É, vai criando a sua própria independência.
Não precisa dormir pra todos nós, né? Porque ninguém dorme.
Ninguém vai dormir. Mas não...
Jesus!
O que vai acontecer, tá? Sendo bem clara. Sua mãe ou sua sogra vai dormir na sua casa, você vai ter que acordar pra amamentar. Tô falando como mulher agora. Porque você tem que acordar pra amamentar e o seu marido vai dormir. Porque pra que ele vai ficar mais um zumbi na casa? Não precisa. Aí você vai cada vez mais... tomando um... Outras pessoas vão tomando um lugar que era um papel do seu marido. De marido e de pai. Então, tem muita gente, tem muitas situações, gente, de mulheres que reclamam que o marido não ajuda, mas é porque ela nunca deu espaço. Ela acabou se apoiando muito, principalmente na mãe, porque tem muitas mulheres que se apoiam muito na mãe. Às vezes, nem na sogra confia. E assim, e o marido vai ficando cada vez mais de lado. Só que o que a gente não pode esquecer é que esse tipo de atitude reflete no casamento diretamente. Entendeu? Então, se você não é parceiro, não dá o espaço pro seu marido, não fala, eu vou tirar o meu leite e vou deixar ele com você, nem você aprende a desapegar e nem o seu marido aprende a cuidar do seu filho. Hoje, eu posso ficar um mês fora que o Rafa vai se virar com o Otávio. Claro que eu não vou
nada
fazer
disso. Isso.
Claro. Mas assim, eu sei que eu posso, Rafa, eu vou passar
vai um mês
dia
fora e leva o Otávio.
Pra resolver qualquer coisa, você fica com ele? Fico. O Rafa faz do jeito que eu faço? Não faz.
Faz melhor.
Ai, pronto.
Muito melhor.
Mas ele faz, entendeu? Eu nunca cheguei aqui e o Otávio tava passando fome, ou enfim. Então assim, ou sujo. Então deixa um recado meu para as mulheres. Deixa o seu marido fazer o papel dele. Quando ele for dar banho, deixa ele dar banho do jeito dele. Quando ele for trocar, deixa trocar do jeito dele. Quando ele for dar comida do jeito dele. Deixa olhar do jeito dele. Vai deixando o seu marido criar segurança e ele perceber que você confia nele. Aliás, o Rafa é a pessoa que eu mais confio pra cuidar do Otávio e não tem que ser diferente disso, né? Enfim.
Eu trago segurança, né? Eu sou o cara que faz as coisas direito. Por isso que a Carol tem segurança em mim. Não, só rapidinho.
Mais ou menos.
Não, acho que você já falamos bastante já. Só resumindo essa questão que eu lembro da Carol deixando o espaço, né? Por mais que ela está falando isso pra vocês, gente, vamos para um dia real. Madrugadas adentro. O Otávio, a gente sabia que o Otávio tinha que mamar de 3 em 3 horas. E aí, esse de 3 em 3 horas, depois você vai ver como que é. Porque mama 3 horas, assim, começa, sei lá, da meia-noite ele quer mamar. Beleza. Meia-noite ele mamou, ele demora 40... Assim.
3 horas nada, o Otávio não passava de 2 horas.
Não, é 3 horas que ele... É assim, a indicação do médico é... De 3 em 3 horas ele tem que comer. Tem que tomar o leite. Então, ah, doutor, conta quando? Assim que ele colocou a boca no peito, conta. Ou seja, ele demorava 40 minutos pra mamar. Você já, tipo, perdeu... Você só tem mais 20 pra primeira hora.
É.
Aí colocava ele no... Aí eu pegava ele e fazia ele arrotar. Só que ele só dormia depois de uns 20 minutos. Ou seja, ele dormiu, aí eu colocava no berço, a gente tem 2 horas de sono, e aí ele acordava.
Isso é diante da medicina, o Otávio não foi assim. O Otávio mamava meia-noite, começava a mamar meia-noite. Mamava da meia-noite à meia-noite 40. Da meia-noite 40 a 1 hora da manhã, o Rafa fazia arrotar. A gente dormia da 1 às 2 horas, que dava as 2 horas da meia-noite.
Eu acabei de fazer essa conta.
Você falou de 3 horas.
3 horas, 1 hora. Dessa primeira
não
hora.
Não vamos brigar, hein?
Dessa primeira hora, ele mamou 40 minutos
tá
e depois mais 20. Já acabou essa hora, só tenho mais 2 de sono.
O do Otávio, é isso que eu tô falando. O Otávio é só mais 1. O Otávio não dava intervalo de 3 horas.
Aí o que acontecia? Às vezes ele dava, gente, assim, o que a Carol tá falando, uma hora. Só que aí ele chorava. Dava uma hora ele chorava. E a Carol já. Que a Carol já tinha dormido só uma hora. Ou 1h20, né? E ela já acordava. Ai, ele quer mamar. Eu falei, não, você vai voltar a dormir que você tem mais 1 hora de sono. Aí ela falava, não, mas ele tá chorando. Eu falei, não vai chorar. Deixa, daqui a pouco ele dorme. E eu ficava balançando ele e eu voltava ele, sei lá, ele dormia comigo andando. O apartamento era super pequeno e eu ficava indo pra frente e pra trás, assim, andando. E ele dormia. Aí ele dormia. Só que o que acontece? Se eu dava pra Carol nessa 1 hora, ele não mamava, porque ele tava cheio ainda, pela medicina e é real. Tipo, o que ele fazia? Ele ficava no peito, tipo assim, não mamava, dormia. E aí atrapalhava toda essa história das horas. E aí eu falei, não, pode parar. Ele vai esperar 3 horas pra mamar. Aí a minha mãe, tipo, chegava lá que tinha mais liberdade. Você não tá vendo que o menino tá com fome? Ele tá chorando. Falei, não, ele não sabe nada. Sabe nem que ele quer direito.
Mas eu continuo defendendo a livre demanda, tá? O Rafa, ele segurava um pouco as pontas de vez em quando, mas eu acho que a livre demanda é a melhor opção sempre. Eu daria sempre o peito.
E aí morria de.
Não, é que o Rafa, ele se sensibilizou porque eu fiquei muito
Não, não fiquei sensibilizado
zoada.
com a de você. Também. Mas eu falava. E aí isso era uma coisa que eu falava pra Carol.
Enfim, como
A
a gente
Carol
já
falava
falou
assim.
no
Não,
todo
não, não,
podcast, é um
não, 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 não,
ponto que a
calma,
gente
calma.
discorda.
A Carol fala o seguinte. Ela falava assim, não, porque. Como que é? O menino, tadinho do Otávio, tadinho do nenenzinho. Ele precisa mamar. Eu falei, não, eu também concordo. Ninguém vai deixar ele passar fome. O médico falou pra mim, o cara que estudou 1.000 anos, falou: olha, é 3 horas só, que de 3 em 3 horas que ele precisa mamar. Tá bom, doutor, entendi. E aí, aí a Carol, com esse negócio dela de querer dar livre demanda, quem ia ficar morrendo depois era ela. E aí ela falava: você não tem. Ela falava assim pra mim, eu lembro, de madrugada: você não tem dó dele? Eu falava: não, tenho dó de você. Porque você tá aí. Quase morrendo, porque o menino mama 40 minutos e depois, tipo assim, fica ainda meio pescando pra dormir. E tipo assim, falei, cara, você tá aqui antes dele. Ele acabou de chegar aqui. Eu falava isso mesmo. Claro que isso eu. Depois eu faço um podcast só te falando sobre esse amor do pai. Que eu, pra mim, no Otávio, eu amava ele, sim, com certeza. Mas cada dia que passa, o pai vai construindo essa relação depois. Eu, tipo, hoje eu tenho muito mais amor pelo Otávio, de verdade, assim, do que quando ele nasceu. Porque a gente tava se conhecendo naquela hora, entendeu? Tipo, meu, quem tá aqui comigo há um tempo, né, quem mora nessa casa aqui, sou eu e você. Ele tá chegando só agora. E foi muito importante isso. Eu acho que foi muito legal.
E aí você imagina que a mãe no meio de um puerpério não tem esse raciocínio, enfim,
Eu sou demais. Fala aí, gente. A Carol tem que agradecer a Deus, né?
essa
Fala sério.
questão racional. Nossa, gente, ele é tão demais que eu vou contar uma cena dele, tá? Teve um
Que isso?
dia que o Otávio deu um mó baile
Vamos
de
cortar esse
madrugada.
podcast.
Sim, deu mó baile de madrugada. Aí o Rafa, tipo, que tava com ele há 1 hora, 1h30, eu falei, beleza. Aí eu levantei e falei, Rafa, dá ele pra mim, vai deitar. Porque a gente sempre revezou as madrugadas, gente. Aí deu pra. O Rafa me deu, foi deitar. Aí eu balancei ele um pouco em pé, ele ficou quietinho. Na hora que eu sentei, ele começou a reclamar. Aí eu ficava em pé, ele ficava quietinho. Aí eu sentei no sofá, ele começou a reclamar. Aí eu falei pra ele, eu falei, Rafa, o que você fez? Aí ele, fiquei em pé. 1 hora e meia em pé com o menino andando pela casa. Falei, o quê? Eu falei, Otávio, não muda eu estar em pé ou estar sentada. Você está no colo da mamãe do mesmo jeito. Então você vai dormir comigo sentada. Ele chorou, chorou, chorou e dormiu. Então, é o que eu falei, né? O Rafa, ele é
Psicologia
cheio.
positiva.
O Rafa, ele é cheio de contar que ele
Do quê?
sempre faz, que tudo que ele faz dá certo.
Esse exemplo que você falou, continua
Mas
sendo forte, bem forte aqui. Querendo fazer o melhor.
não, querendo mimar o filho. Que
Ah,
se o filho
tá.
sentasse, ele chorava. Então ele não sentou, porque senão o Otávio ia chorar.
Não, é porque
Enfim,
eu queria que você dormisse.
ah, tá bom. Enfim, ele. Gente, olha, vocês pensam que é fácil conviver com o Rafa? Nada disso. Então, aí. Bom, resumindo, é justamente isso que eu falo. Quando um tá a ponto de jogar a criança pela
Janela.
janela, tem o outro. Por isso que é importante a
Revezar.
parceria, o revezamento. E eu quero concluir falando uma coisa aqui, gente. A educação do seu filho você que tem que decidir aquilo que é melhor para você, dentro da sua realidade, dentro daquilo que você acredita e enxerga como valores. Para mim, o fato dele criar um vínculo com Rafa era muito importante para mim, Carol, né? O fato do Otávio se alimentar bem era importante. Eu acho que em volta da mesa as pessoas trocam carinho, né? Trocam amor. É um momento de muita união em volta da mesa. Então eu sempre fiz questão de que o Otávio, até hoje eu faço questão de que pelo menos uma refeição do dia a gente sente junto e faça junto. Eu acho isso muito importante. Enfim, então, só para ilustrar, assim, são valores que eu tenho, né? Que nós temos dentro de nós, que a gente fez questão de passar isso pro Otávio. E era isso que a gente queria falar, né? Nós estamos no meio do desafio dos 2 anos, o Otávio tá com 2 anos e meio. Então, eu acho que dá um outro podcast isso. Mas eu acho que também a gente é bem. Somos pais, entre aspas, imaturos para falar um pouco sobre isso. Porque o Otávio realmente tem só 2 anos e meio, né? Então, fica aqui a reflexão de que você busque, sim, informações, busque pesquisas, enfim, fontes confiáveis de educação infantil. Mas, junto com o seu marido, escolha aquilo que é melhor, sabe? Que é mais adequado para os filhos de vocês, tá bom? Obrigada por ouvir até aqui. Vida real, podcast 100% vida real. A gente quase se tatarracou aqui, né? Vocês perceberam? Mas é isso aí, gente. Este foi mais um Pod
Cast 10.
10.